Amigos da Rádio Nós Vox, programa Conversa que Interessa, edição 260. Como é de praxe, nós sempre trazemos para as pautas assuntos que sejam do interesse da comunidade de pessoas com deficiências visuais, né? E certamente temos que convidar pessoas que tenham o gabarito, que tenham a qualificação para conversar conosco sobre determinados assuntos. Então, mais uma vez, o Conversa que Interessa, já agradecendo a participação dela, que não é a primeira, né? Já estivemos várias vezes com a doutora Lisabeth Cleia, nossa querida doutora Beth, psicóloga da Sociedade da Assistência aos Cegos. E vamos já dizer qual é o nosso assunto de hoje. Tudo bem, Beth?
Tudo bem, Paulo.
Você sempre disposta a nos ajudar, né? Usando o canal da Rádio Nós Vox. É muito bacana.
Sempre. Eu tenho realmente muito prazer de estar com vocês.
Doutora Beth, o assunto hoje é o livro Mente Tátil, né, que foi lançado por uma fotógrafa canadense chamada Liza Murphy, certo? Que é um livro que traz fotografias de nus artísticos, digamos assim, tanto de corpos masculinos como de corpos femininos. Pela matéria que você acabou de ver ali na internet, o que é que você poderia dizer de imediato sobre essa ideia de um livro tátil com figuras de homens e mulheres nus?
É interessante o livro, e o que eu pude perceber é que a descrição é muito curta. E no caso do livro é muito interessante porque vem com um áudio. Sem o áudio, a impressão ficaria, acho que, totalmente diferente. A gente precisaria checar com uma pessoa cega, principalmente a cega congênita, para saber qual é a imagem que ela faz de uma foto tátil sem ter uma descrição.
Este é um assunto que até está abrindo, né, muito campo para que as pessoas possam discutir, possam pesquisar, possam verificar essa questão na sexualidade humana das pessoas com deficiências visuais. Então nós temos a pessoa com deficiência congênita, temos a pessoa que teve uma visão no seu crescimento social e psicológico e depois perdeu esta visão. Então tem uma sexualidade, apesar de ser humana também, né, como todos nós, mas pode ter outro tipo de conceitos, de preceitos sobre esta questão. Então vamos nos ater sobre a pessoa que nasceu cega. Então essa pessoa passa pela estimulação, ela passa pela escola, por atividades da vida diária, né? Como é que funciona esse processo, Beth, da inclusão desta criança que vai se tornar adolescente, que vai ficar jovem, vai chegar até a fase adulta, né? Dentro de uma escola ou dentro de uma instituição que trabalha não com o assistencialismo, como as pessoas dizem, né? Mas fazendo um trabalho sério, um trabalho que o governo nem outras entidades fazem, se não forem essas entidades que façam, né? Como é que se dará esse processo?
As crianças, quando são cegas congênitas e participam de um trabalho com profissionais em estimulação precoce, elas realmente são estimuladas a ter uma imagem exata do que se apresenta. Então, ela vai conhecer pelo tato, mas o profissional fica sempre informando o que se trata. Mas ela tem um desenvolvimento, a ideia da estimulação precoce é colocá-la dentro da faixa de desenvolvimento normal, as aquisições comportamentais. Então, essa criança, ela vai conhecer tudo pelo tato. Então, o que a gente percebe? É lógico que a visão dela é a mão. Então, tudo ela vai querer pegar, tudo ela vai querer tatear, buscar para conhecer. Então, a ideia que ela tem realmente é o que o tato transmitiu para ela. Só que a gente tem um padrão assim, a gente tem mais ou menos uma conduta de até os 12 anos. Estimular o máximo o tato até os 12 anos. Hoje, pode ser até antes dos 12 anos, que hoje as crianças são mais atentas, elas têm muito mais estímulos do que há 10 anos atrás. Então, hoje a gente pode até antecipar isso. Por quê? Porque ela não vai, uma criança de 12 anos, conhecer todas as pessoas que estão com ela através do tato. Ela não vai ficar tocando nas pessoas sempre que quiser conhecer alguém. Ela pode tocar nas coisas, mas aí a gente já vai preparando para que ela mantenha uma relativa distância das pessoas. A sexualidade, ela se aguça nessa fase. Então, exatamente quando aguça na fase dos 12 anos, a criança já está... A gente tenta preparar para que ela já não precisa tocar tanto nas pessoas, mas ela tem o tato extremamente desenvolvido.
Às vezes, no ambiente familiar, né, os pais, os irmãos, enfim, as pessoas que convivem com aquela criança ou aquele jovem com deficiência visual... Às vezes, estimulam também, de forma até incorreta, né, esse processo de fazer as diferenças entre o corpo masculino, o corpo feminino, enfim. Ou até um audiodescrição de alguma cena de novela, de malhação, né, que dizem, né, que são cenas tórridas.
É. Agora eles têm umas imagens muito através do que eles ouvem. Então, nossos alunos aqui, eles acompanham muito esse programa Malhação. Então, eles já têm... a imagem que eles formaram do que eles ouvem na televisão. E em casa a gente percebe que não há o estímulo tátil. Em casa a gente percebe que há o estímulo áudio. As pessoas falam, as pessoas comentam, as famílias, a mãe, pai, irmãos, enfim. Mas ele não tem na prática muito esse contato. E a diferença da sexualidade também... Eles questionam muito aqui com a gente, principalmente às vezes no atendimento de grupo, porque em casa não há. Como ele não tem aquela de tomar o banho com o irmãozinho, né? Ele não tem isso. A maioria das crianças aqui não tem essa rotina de tomar banho com o irmão, todo mundo junto e tal, e um descobrir o outro. Não tem. Então ele vai um pouco pela curiosidade dele, ele pede que a gente diga alguma coisa.
Doutora Beth, será que... isso é um elemento que pode nos levar a questionar o comportamento de certas pessoas com deficiências visuais, que se mostram extremamente exacerbados sexualmente falando, ou sem critérios de escolha de parceiros. Veja bem, não estou fazendo nenhuma apologia, né, da sexualidade da pessoa com deficiência. Estou apenas conversando com uma senhora aqui no Conversa que Interessa, para que a gente possa colocar essas ideias no ar. Então, é muito comum de ouvir de pessoas que enxergam. Já recebi várias vezes essa pergunta, né? Paulo, eu observei que estou aqui nesse congresso de pessoas cegas e eles são bem carinhosos com as pessoas que nem conhecem, já vão logo tocando, já vão abraçando, já ficam... Se a gente fala alguma coisa, eles já perguntam quem é você, não sei o quê, já vai querendo saber como é o cabelo, como é não sei o quê, entendeu?
Existe realmente uma curiosidade que explica um pouco esse comportamento de querer estar sempre sabendo como é o outro. E a questão da sexualidade exacerbada também tem muito a ver com a cultura. Então nós temos pessoas cegas que são pessoas, como qualquer um. Então elas têm também os seus transtornos, os seus distúrbios de conduta, da mesma maneira que aquele que enxerga. E a cultura... está muito presente, porque se a gente tem um cego que ele direciona a energia dele para atividades culturais, para atividades interessantes, para leitura, trabalho, enfim, ele usa intelectualmente essa energia dele, ele não tem uma sexualidade tão exacerbada. Então, isso faz muita diferença, porque a gente percebe que os cegos que... frequentaram menos a escola, que não tiveram oportunidade ou que também não quiseram, o nível socioeconômico. Então a gente vê tudo o que é relativo à cultura também explicando muito essa situação. Quanto mais baixo o nível sociocultural, maior e mais elevada será essa exacerbação, entendeu?
Isso acaba criando o protótipo não. Isto acaba criando
um paradigma, né, também.
Um paradigma de que toda pessoa cega tem aquela conduta, né?
É.
As pessoas que não sabem diferenciar todo esse processo.
É, mas na verdade, são pessoas como qualquer uma. Então, ele apenas tem a deficiência visual. Então a gente conhece pessoas cegas que fazem parte de uma família, nem não significa a questão do dinheiro em jogo, mas a gente nota que naquela família houve o estudo, houve o interesse, a nossa energia, ela é toda sexual. A gente é que direciona essa energia para o que interessa.
Doutora Beth, outro assunto é a questão da orientação sexual. As pessoas videntes, ou normovisuais, como se diz, às vezes elas escolhem a sua orientação homossexual, heterossexual, bissexual, de uma forma mais determinada, digamos assim. E essa pessoa que estava questionando comigo sobre isso, será que as pessoas com deficiências visuais, elas não têm esse discernimento, é importante para ela ter o prazer, é ter o estímulo sexual? Então, às vezes, até pessoas cegas que não são homossexuais na sua orientação, mas que têm experiências na escola ou no bairro, né, com pessoas do mesmo sexo. Isso tem sentido que eu estou falando ou não?
Não, entre cego e normovisão, não existe a diferença. A sexualidade, ela acontece, se manifesta, independente da visão. O que muitas vezes se questiona é como é que ele faz uma opção, ou como é que ele é homossexual e tem todo o comportamento de um homossexual sem nunca ter visto, porque é aquela questão do comportamento copiado. Então ele não tem de quem copiar. Como aquilo acontece? Então aí é que cai nos estudos que hoje em dia, depois da célula-tronco, depois de muito que se estuda sobre isso, que a homossexualidade ela não é só educacional e cultural, como se pensava Freud. Ela é também genética. Ela tem um gene responsável por isso. Então não é uma questão só de orientação sexual, é uma questão também genética, mas ainda em estudo, nada comprovado e nada com certeza absoluta. Então, a educação sexual, ela se dá, mas que a opção dessa pessoa, a gente tem cego, em adolescência, que optaram pelo homossexualismo, já tendo tido experiência com meninas, e, no entanto, não foi satisfatório. E temos também adultos que depois de ter vivido, tendo filhos com um casal e tendo uma vida de família, de repente descobre que não é por aí. Então ela fez outra opção. Então existe da mesma maneira que quem tem boa visão. Isso aí não há diferença.
Estou fazendo aqui o papel do jornalista, do comunicador, né? Então lançando as perguntas, por favor, não vão me criticar dizendo que eu não conheço a vida da pessoa cega ou que eu estou apontando o dedo para o cego dizendo que ele é isso, que ele é aquilo. E certamente, doutora Beth, tem aquelas pessoas que, por perderem a visão, por estarem agora na escuridão, digamos assim, entre aspas, né, elas se encontraram em um parceiro do mesmo sexo, um porto seguro, certamente, né?
É, mas aí seria você explicar um pouquinho do comportamento homossexual e o que é que se passa por essa opção. Porque muitas vezes essa opção pode ser por falta de segurança, por falta de proteção, encontrou maior proteção num companheiro do mesmo sexo. Então essa questão não se passa muito pela genitália, é mais a questão do comportamento em si.
Então a gente está observando que a pessoa com deficiência visual é um ser humano, né, que precisa de muito...
Precisa muito apoio.
Eu ia falar essa palavra apoio.
Apoio.
Fiquei travado aqui, doutora Beth, porque esses companheiros que acham que apoiar é dar a bengala, apoiar é dar o assistencialismo. Estou falando nesse apoio...
É, o apoio não é assistencial.
Da independência, né?
É o apoio, assim, no sentido de você estar ao lado, você estar junto. Se você concorda ou não, é um detalhe. Mas eu estou ali, conte comigo. Eu não te apoio, mas eu te compreendo, entendeu? Então é mais ou menos por aí. Eles precisam... Porque, infelizmente, a gente percebe que o cego, criança, ele tem muito pouco apoio da família nesse sentido, que a família pensa que ele não é uma pessoa. Isso. E, na verdade, é muito fácil dizer, todo cego é promíscuo. Por quê? Só porque ele é cego? Não. Existem pessoas promíscuas. Existem cegos promíscuos. Ele não é diferente de uma pessoa. É. Nós tínhamos uma pessoa aqui, uma professora, e ela tinha uma história de família que ela dizia, nós nunca somos considerados pessoas, que quando eu ia com meu pai para a casa de um vizinho, aí o vizinho dizia, lá vem o seu Francisco com um cego. Lá vem o seu Francisco com fulana, com beltrana, mas por que o cego? Quer dizer, não consideram a pessoa. Então, eles precisam desse apoio por isso, para se sentir no mundo.
E este apoio, né, aquele ali, olha, eu vou fazer tudo por você, não. E nem vou fazer tudo para você, não. Então, não é deste apoio que nós estamos falando. Aí sim, isso aí é assistencialismo, né, doutora?
É, você dá e fazer com que ele não descubra o prazer de conquistar. Conquistar seu estudo, conquistar seu trabalho, conquistar seu dinheiro. Não é o dinheiro que o governo dá. Isso é assistencialismo. O dinheiro que o governo dá, o cego não precisa nada. Trabalhando ou vagabundando, ele tem o salário mínimo, entendeu?
Aliás, agora
isso
me lembrei,
sim.
Me lembrei do nosso querido e saudoso Dr. Valdo Pessoa, que sempre batalhou para que a pessoa cega se tornasse um cidadão, que não vivesse
cidadão
à custa do
lutando.
Loas, lutando, trabalhando, entrando no mercado de trabalho. É. E alguns cegos não entendiam isso,
não
né,
entendiam Bé? Isso. Mas aqueles que entendiam, a gente nota hoje. Estão no mercado de trabalho, estão trabalhando, sabendo quanto é prazeroso você dizer esse dinheiro é fruto do meu trabalho. Então isso aí, hoje em dia, as pessoas que entenderam isso, a gente vê ainda atuando no mercado de trabalho. Quer dizer, a motivação para viver, a motivação para a ação.
Doutora Beth, voltando ao livro Mente Tátil, certamente vão surgir questões dizendo que para que isso, para que essa pornografia, para que incentivar os cegos com essas questões de sexualidade, de sexo? O que dizer para essas pessoas que vão estar nesse lado da discussão?
É, eu queria dizer que talvez a fotógrafa que publicou esse livro não tenha tido essa intenção.
E também as outras publicações que são para os normos visuais. Por que ninguém fala disso? Ah, por que a Playboy, né? Por que
não tem tanta aqui? Revista, inclusive.
Agora, quando é coisa para cego, gera sempre alguma polêmica.
É, como se o cego não pudesse ter acesso. Eu questionaria se ele recebesse esse álbum de fotografias sem o áudio. Eu questionaria quanto ao que ele vai perceber daquelas imagens sem antes ser informado do que se trata. Porque cada um tem a sua imagem própria. A gente não pode invadir e saber como ele percebe. Mas a maneira como ela fez, que tem uma descrição, e provavelmente tem um áudio, eu não sei como é, mas isso aí ajuda muito a estimular e entender o que se trata. Agora, ele vai ter ou não algum estímulo, da mesma maneira que quem pega uma revista Playboy, ou até uma outra qualquer, que seja pornográfica também. Por que que ele não vai ter o mesmo acesso?
Essas revistas, né, que existem no mercado editorial desta área, de repente se elas passarem a trazer as suas fotografias, algumas edições com esse processo de alto relevo, aí sim, alguma questão de inclusão, tornar a pessoa cega igual ao leitor que enxergará aquelas fotos com os olhos.
Talvez seja cara, né? Uma edição especial, ou até mesmo a própria revista não acredita que o cego compraria uma revista.
Se bem que o melhor mesmo seria usar a mão mesmo e tocar, né, cara?
É.
A beldade ao vivo, hein, Paulinha?
Porque a imagem que ele vai ter é inteiramente dele. Então, realmente, eu gostaria muito de saber de um cego como ele percebe um álbum desse. Eu gostaria muito, porque as experiências que eu tenho em testes que eu já fiz com eles, o que o papel tem em relevo, sem eu ter informado antes, ele nunca tem a mesma imagem que se apresenta. Quando ele passa a mão, ele tem a imagem dele, entendeu? Isso é que eu gostaria de saber, algum que pudesse ter essa oportunidade.
E uma audiodescrição, relatando, por exemplo, as medidas daquela modelo, enfim... se ela tem pernas grossas, coxas grossas, enfim, seria também um caminho, uma alternativa de levar
a uma sensualidade,
a um estímulo, digamos assim, que os outros seres têm através da visão.
Com relação ao cego, o áudio é muito importante, realmente, o tom de voz, a maneira como a pessoa fala, o compasso da voz, tudo isso para eles tem realmente uma importância grande. Então, eu acredito que a sensualidade seria estimulada pelo som. Eu acredito, eu posso estar errada, mas eu acredito que seria pelo som e não pela imagem.
Eu, a Paulinha já me conhece há um bom tempo, né, Paulinha? Sabe que você também, né, doutora Bé? Sabe que eu tenho umas ideias meio malucas, então estou recebendo justamente uma ideia agora, um pensamento, né? Imagine uma famosa, uma atriz dessas famosas que estão sempre nas capas das revistas.
Juliana, né? Paz.
É. Vamos supor que no lançamento de uma Playboy dessa, eu estou falando na Playboy, mas pode ser qualquer outra revista. E se ela se dispusesse a deixar, vamos supor, o Instituto Benjamin Constant mande aí 5 pessoas, né?
Uhum.
Para que eles me toquem. Logicamente ela é de biquíni, alguma coisa nesse sentido, né? É coisa meio maluca que eu estou pensando, mas...
Mas você
algumas
diz
pessoas pode fazer sentido, né?
Você diz tocar ao vivo.
Ao vivo.
Ah, né? E é outra coisa. Vivo, né? Mas aí é lógico. Aí seria realmente um senhor estímulo.
Isso.
Porque ele está tocando na
e um
pessoa.
Um escândalo também, né?
Né? Então isso aí realmente ele poderia...
Vocês não façam isso em casa, hein?
Eles poderiam fazer, se alguma atriz dessa cismasse, né? De fazer essa experiência... Mas teria que ser uma pessoa extremamente madura.
Isso.
Com um grupo extremamente maduro também para fazer essa exploração.
E em uma sociedade extremamente madura.
É, né? Porque poderia dar margem a muita distorção, né? Mas assim, que não descartaria não, porque a naturalidade diante das situações, ela vem com o pensamento. Então, quando você tem um pensamento equilibrado, quando você tem capacidade de julgamento, né? Essa capacidade de julgamento, ela é muito importante a vida inteira. Até a própria justiça forense, ela usa isso. Ela julga um psicopata pela capacidade de julgamento dele. Então, se ele não adquiriu essa capacidade de julgamento, ele nunca vai ter naturalidade diante das pessoas. Entendeu?
Doutora Beth, a gente infelizmente, né, tem que dizer que alguns profissionais que trabalham nesse processo da inclusão social, né, por todo este Brasil afora, às vezes são pessoas que não percebem isso também.
Uhum.
Acham que a pessoa cega não tem capacidade de analisar criticamente, de fazer um julgamento, e trata essas pessoas, o intelecto dessas pessoas, como se eles fossem atrofiados em relação... de massa
subestima,
né? Humanidade,
né? Subestima a capacidade do cego. E, no entanto, a gente tem pessoas cultas, pessoas que realmente a sexualidade faz parte da vida, mas não é a vida.
E mentes,
entendeu?
Prodigiosas, né? Mentes iluminadas de pessoas
iluminadas,
cegas que foram
estimuladas
corretamente.
A gente tem pessoas que realmente direcionam a sua energia para coisas muito importantes. E que são capazes de conviver entre si sem haver nenhuma exacerbação, entendeu? Mas é um problema realmente cultural. Canadá é um país muito desenvolvido, é um país frio, a sexualidade se dá de maneira diferente da nossa, no trópico, com calor insuportável, que as pessoas querem estar nuas.
As pessoas são calientes.
Pois é. Então, no Canadá, eles cumprimentam usando simplesmente a palavra saudade. Para 5, 6 anos sem ver a mãe ou o pai. Mas eles só se cumprimentam. Aqui não, tem que estar agarrando, tem que estar beijando. Mas lá não. Então essa repórter, essa jornalista que escreveu o livro, ela é dessa cultura. Que a sexualidade, ela pode, ela existe, mas ela não é tão aflorada como a nossa aqui, né?
E certamente outros países, né, vão lançar também suas produções nessa área, né?
Uhum.
Incentivadas pelo esse trabalho dessa canadense, dessa fotógrafa canadense.
E outra coisa, o trabalho dela realmente pode ser muito interessante, pouco acessível, eu acredito, mas muito interessante, que pode dar margem a outras criações, né? Quem sabe?
Olha, doutora Beth, o Conversa que Interessa, a Rádio Dos Vox, estão dando aqui uma grande oportunidade para todos os psicólogos desse mundo afora. Creio que na faculdade de psicologia não tenha cadeiras, ou talvez até tenha, que se trate desses assuntos assim. Então, o psicólogo de hoje, do terceiro milênio, ele tem que conhecer o ser humano em todas as suas vertentes, né? E nós estamos aqui trocando ideias, falando um pouco sobre o ser humano que tem a deficiência visual nesse aspecto da sexualidade. Então, já fico muito feliz por este momento aqui, a senhora ter aceito o convite, a gente ter esse projeto vamos mantendo ele firme, já com 260 edições, né?
De alguma, maravilha.
De alguma maneira vai servir para alguma coisa, né, doutora Beth?
Serve, sempre serve. A contribuição sempre ajuda em alguma coisa, sempre é importante.
Então nós gostaríamos de agradecer mais uma vez a participação da senhora, tá certo? O microfone está aí à sua disposição para uma mensagem, uma dica, um informe que possa transformar a quem está nos ouvindo agora.
Eu é que agradeço a você pela oportunidade e queria lançar aí, abrir um debate, né, um desafio para que essas coisas sejam mais debatidas, mais estudadas e a convivência com as pessoas com deficiência, elas sejam muito mais próximas. Que a gente percebe pessoas trabalhando para o deficiente, mas não convive com o deficiente. E nós aqui, graças a Deus, a gente tem a oportunidade de conviver com eles. Então é isso aí, eu quero lhe agradecer e desejo sucesso aí no seu programa.
Pronto, este é o lema da Sociedade de Assistência aos Cegos. A gente trabalha com as pessoas com deficiências visuais, mas a gente também convive. Paulinha, muito obrigado, Alexandre Almeida, a Sociedade da Assistência aos Cegos e a vocês, ouvintes, que nos mantêm vivos. Até o próximo Conversa que Interessa. Ajuda, Senhor.